Eu considero que o melhor do estoicismo está nessa busca, prática deles de produzir a unidade. Por isso que é muito importante para o momento histórico de rupturas. O primeiro nível da unidade que a gente pode ver é a unidade entre céu e terra, ou seja, entre ideias e aplicação das ideias. Às vezes as pessoas pensam que a filosofia é subjetivismo, são doutrinas, como falou bem o Philippe d'Ávila. As pessoas não querem ensinar as pessoas a pensarem, querem convencê-los de uma doutrina, e às vezes bem-intencionado. É um sistema de valores que considera um modelo histórico, mas não um sistema de valores que está fundamentado em leis, como propunham os estoicos. Eles consideravam que o universo estava organizado de acordo com as leis, e leis matemáticas, e que essas leis não são arbitrárias. Se você age de acordo com essas leis, você entra em harmonia consigo mesmo e com a natureza. Não são arbitrárias, não são simplesmente normas de conveniência para uma instituição, para um país, porque são necessárias normas. Mas há uma distância grande entre leis e regulamentos. E muitas vezes se toma como valores regulamentos de determinadas, que foram úteis em determinada sociedade, em determinado contexto histórico. Portanto, os diálogos não buscavam defender pontos de vistas e nem sistemas funcionais para esquemas fechados, para um país, para uma civilização. Como eu traduzo, em compreendo as leis, e como eu traduzo essas leis em comportamento, de tal maneira que essas leis, ao serem vividas, me harmoniza aquela maneira de pensar minha, com a minha maneira de sentir, com a minha maneira de atuar. Então, haveria uma conexão entre ideias e atitude, ou seja, entre a ética, o que é que reharmoniza com o universo, e a conduta, a parte moral, a parte prática. E isso, então, se você lograsse isso dentro de si mesmo, agora você teria que ter uma conduta para ver se estava certo ou está errado. Ou seja, não é uma questão só intelectual. Como faz a ciência? Ela propõe uma equação para poder representar uma lei e depois testa para ver se funciona. Se não funcionar, ajusta a equação. Até que chega uma equação precisa e vai evoluindo essa equação, como foi o caso de Newton, depois Einstein e outras que existem mais, que vai ajustando o que são as teorias da gravitação. Tá? Agora, nós pensamos que tudo isso é artificial. Então, como introduzir isso no processo de educação? Através de uma metodologia. Se acredita no que está fazendo, então vive. Se deu errado, porque está errado. Não é uma questão subjetiva. Por isso que perguntou como tirar a subjetividade do processo. Sendo objetivo. Se você não está bem, se você não está feliz, se você não está harmonizando com as pessoas, porque tem alguma coisa errada. Ah, não, as pessoas estão fazendo errado. Sim, mas tal como ela é, você tem que se ajustar em função da realidade do universo, daquele momento, e não em função de determinadas conveniências. Então você começa agora a transformar esse processo numa ciência, que pode ser introduzida dentro de uma metodologia da educação. Pelo que eu falo, vamos colocar filosofia dentro da universidade, eu já fico com medo das escolas, porque qual filosofia, qual doutrina? E esse é um perigo, porque começam a doutrinar os jovens desde criança. As pessoas não pensam mais, são pensadas. A gente chama isso de valores. Bom, valores para esse grupo social, valores para esse. Não é uma questão de acordo. Ou se acredita que existe uma realidade, como o Felipe Dávila falou uma coisa muito bonita, num diálogo você percebe qual é a realidade que quer aflorar de você. Ou seja, qual é a sua verdade que você vai contribuir para a sociedade. Mas essa verdade tem que ter uma base comum, significa o bem da pessoa, o bem do momento, como você harmoniza contigo mesmo, com a sociedade, com as coisas. Então, nós temos que transformar o pensamento numa ciência, a filosofia numa ciência, a política numa ciência. Não são coisas arbitrárias. E para isso precisamos de muito diálogo, porque nós não somos donos da verdade, mas nós conhecemos um pouco da realidade e levar isso para os colégios. E como nós vamos convencer? Através do exemplo, olha, eu faço e dá certo. Então, é um convencimento moral, não é uma doutrina que se transmite através de uma crença, através de um convencimento, através de uma retórica. Você faz, dá certo, eu te copio. Como a gente faz quando vai ensinar uma criança a nadar? Pula e nada, ela se, vai que é possível, ela se convence, ela a pular também. Então, nós temos que mostrar com a nossa vida, com a nossa experiência, que é o que acontece com os pais. Às vezes, eles querem introduzir valores para os filhos e eles traduzem conceitos precisos, com a melhor das intenções. E o filho faz outra coisa. Quando você olha para o filho dele, você fala assim, ele está copiando exatamente o que você é, não o que você está falando. E se for levar num psicólogo para falar qual é o problema do filho, o psicólogo fala assim, o problema não é do filho, é do pai. Ele só não fala isso para não perder o cliente, porque quem paga é o pai. Entende? Mas está na cara disso. Eu tenho uma filha que é veterinária, ela fala que o comportamento dos cachorros é idêntico do dono. Eles copiam aquilo que somos, aquilo que fazemos, a verdade que vivemos, não aquilo que falamos. Até as crianças percebem que nós estamos mentindo. Daí que elas olham para a gente assim. Entende? Por quê? Porque sabe que você não está falando a verdade. Nós precisamos de sinceridade, de verdade, de busca da verdade. Buscar, compreender as ideias, traduzir em conduta e ver se funciona. E aí nós vamos ter um processo que vai evoluindo, que vai nos ensinando, a vida vai nos ensinando. E quem sabe, aí com o passar do tempo, chegamos na velhice com um grau de sabedoria, de poder harmonizar qualquer situação, porque eu sei como fazê-lo. Não é só uma teoria. Entendeu? Então, eu não gosto de defender... valores entre aspas. Por quê? Porque todo mundo está bem intencionado, todo mundo quer paz, todo mundo quer bondade, todo mundo quer beleza. Os homens são bons, 90% das pessoas eu acredito que são excelentes. Só que, como faz o ditado popular, de pessoas bem intencionadas, o inferno está cheio de gente. E quando o Confúcio fala, quando os bons inconscientemente começam a defender, porque não compreende as ideias que não são corretas, valores que, na verdade, não funcionam, não são reais, o mundo não tem solução, porque eles se filiaram inconscientemente ao mal. Por isso, precisamos de muito diálogo, precisamos descobrir realmente o que são leis, como traduzir leis em conduta, como traduzir conduta em ações sociais, em relações sociais, ou seja, como transformar leis em política. Ou seja, como transformar as leis uma política que faz com que os seres humanos se harmonizem. Como formar leis em equipamentos que funcionam. Como transformar leis em beleza, como Mozart fazia, transformava ideias em beleza. Einstein transformava ideias em equações matemáticas. Mandela conseguiu transformar ideias em harmonia política. Aí se parece que são pessoas que entendem o que estão fazendo. Porque tem resultados. Não são só bem intencionados. Nós precisamos de pegar os bem-intencionados e fazer com que eles reflitam um pouco. Por isso, muito bonito essa proposta do senador. Vamos refletir um pouco sobre as ideias. Nós não somos uma civilização que está começando nada, tem milhões de anos de experiência. E, além do mais, trazemos dentro de nós também muita sabedoria que podemos puxar de dentro. Por aí os diálogos, quem sabe, através dos diálogos, conseguimos descobrir coisas profundas em nós mesmos. Mas sempre pensando em gerar coisas boas. Por quê? Porque o ser humano, todos nós estamos querendo isso. Harmonia, paz. Não sabemos como fazê-lo, mas estamos buscando. Então, parabéns aí, obrigado aí pelas perguntas.
Obrigado.